E vamos ao Talk Wine. Antes de mais nada, nosso bom dia aos ouvintes da CBN Cascavel, do oeste do estado, CBN Ponta Grossa, dos Campos Gerais, e da região centro-sul do Paraná, CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Acabando a semana, já pensando no vinho de
Você vai amanhã. Para o Chile semana que vem, né?
Vou, quarta-feira, estarei no Chile. Uhum. Vou de novo rodar por várias vinícolas, várias regiões e degustar. Já tem 200 vinhos lá num hotel, separa, deixa eu provar, fora os que ainda vão chegar, viu?
Você já fez algum livro teu sobre a tua jornada nessas estradas do vinho aí ou não?
Olha, a gente falou de meus livros essa semana. O que eu fiz quando morei na Itália era um pouco isso. Era eu viajando e provando vinho. Só que eu era ainda, já trabalhava com vinho, mas não na escala que eu provo hoje, entendeu? Entendi. Para mim era um, dois, três vinhos por vez.
Agora, você ainda não era o profissional que você é hoje.
Pois é, eu já trabalhava com vinho, ou seja, eu já era profissional, já era remunerado por trabalhar com vinho. Mas eu não era um profissional de projeção internacional como eu sou hoje, demandado assim em hectolitros.
Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque a Júlia perguntou o seguinte, ela ouviu dois programas nossos sobre livros teus, e ela falou o seguinte, se você fosse escrever um livro hoje sobre vinho, o que você escreveria?
Olha, eu tenho vários projetos na fila, tá? Eu tenho um livro só sobre vinho e cinema, que eu não publiquei, não escrevi. Eu tenho um livro que eu comecei e não acabei sobre a Austrália, minhas viagens na Austrália. Eu queria relançar um livro didático, um curso de vinhos. E tem outro projeto também que eu não levei. Eu cheguei a ser convidado para fazer um livro sobre os vinhos do Caminho de Santiago.
Isso é legal, olha.
Pelo governo da Espanha, mas também não dei continuidade. E queria fazer um livro tipo Diário de um Náufrago, que eu fiz na Europa, mas na Serra Gaúcha. Então tem vários projetos aí parados e estão parados mesmo, não estão andando não.
Agora vamos falar do Caminho de Santiago, já que você falou disso. O Caminho de Santiago é um caminho, né, para vários seus peregrinos, muita gente tem toda uma cultura em torno dele. Você já fez?
Não, pois é. Esse projeto foi o seguinte, quando teve o Ano Santo, o aniversário do Santo, do Santiago, o governo espanhol me convidou, mas acabamos não fechando, estava muito em cima, a ideia do projeto ficou em cima da hora. A ideia era eu fazer uma parte do caminho, nem que fosse de carro, e visitar as vinícolas, que são muitas, né? O Caminho de Santiago passa por várias regiões vinícolas. Ribeira da Loeiro é a principal, que é uma grande região, começa até em Portugal, né? Então não falta vinho no Caminho de Santiago. Eu nunca fiz, eu estive lá agora em Santiago de Compostela tem um mês e meio, né? Sei lá, e vi os peregrinos chegando, e obviamente tomei muito vinho também, né? Claro.
Agora tem uma pergunta aqui, que é do João Roberto. O Roberto falou o seguinte, ele quer um vinho coringa, um vinho que você dê de presente e que faça, nunca seja rejeitado por ninguém, que todo mundo goste.
Olha, um presente que todo mundo gosta de ganhar é vinho famoso e vinho caro. Então, pô, um Alma Viva, um Dom Melchior, são presentes ótimos, todo mundo vai ficar feliz. Só que um Dom Melchior está perto de R$1.000, né? Então, e Alma Viva, R$2.000, R$3.000. Então, não tem mais valia eu recomendar um vinho desses. É um Catena, é um vinho que todo mundo gosta. A única coisa do Catena é que tem muito contrabando dessa marca, né? Contrabando e falsificação. Mas assim, o que agrada a todos são as marcas conhecidas. Um Brunello, um Barolo, um Amarone, nomes sonoros, né? Então, não são coringas porque depende muito do teu bolso, né? Também é um presente que vai agradar.
A pergunta do João está perto da pergunta do Carlos. O Carlos é o seguinte, se você fosse apresentar o vinho para uma pessoa que não tomou vinho ainda, e você gostaria de falar um pouco da complexidade do vinho, acho que aquela coisa de levar uma pessoa ao mundo do vinho, qual vinho você daria ou sugeriria para ela tomar o primeiro vinho da vida dela, o primeiro grande vinho?
Olha, não só no Brasil, mas no Brasil muito, o grande barreira de sabor para o vinho é o fato do vinho, em relação a outras bebidas, ser mais seco. A cerveja nossa tem muito açúcar, eu me incomodo quando tomo uma cerveja artesanal, mais ainda. Outras bebidas, caipirinhas, coquetéis, os sucos que a gente toma, suco de fruta é muito doce, refrigerante é docíssimo. Então eu tentaria começar com um vinho não tão seco. Por exemplo, eu, assim, num vinho bom, claro, a pessoa dá um passo para frente. Eu adoro os Rieslings alemães, que a gente chama de Halbtrocken, meio doces, que tem alguma doçura. E, assim, tem alguns que são deliciosos, são finos, são vinhos que um especialista como eu considera algo de qualidade boa, mas agrada fácil, tá? Ou um vinho do Porto, que é mais alcoólico, mas também tem uma doçura. Eu daria um Porto do tipo LBV. Uhum. É uma porta de entrada pela doçura. E a gente depois vai tirando o açúcar para ver se a pessoa se adapta ao sabor do vinho. Porque o tanino dá um amargor, o açúcar contrabalanceia isso. Tá? Então a gente vai educando aos poucos. E explicar o vinho é o seguinte, é um caminho sem volta, no bom sentido. Você vai preencher a sua vida de uma forma que você talvez não imaginasse antes. Desde ter o que viajar, o que estudar, o que ler, o que aprender, programa de rádio para ouvir, amigos para fazer, presentes para dar, então, tá vendo? Para ganhar presente também.
A Vera experimentou o vinho sul-africano, vou falar a marca aqui para fazer propaganda, ela experimentou o vinho sul-africano, e aí ela foi comprar um outro vinho branco. Né? E ela falou assim que estava escrito assim, é moscato. E ela fala que ela conhece o moscatel, que é o espumante e tal. O que é o vinho branco moscato?
Moscato é o nome da uva. Ah, tá. Na realidade é uma família de uvas, porque tem várias variações da moscato. E o moscatel é feito da uva moscato. Moscatel, como a gente chama, espumante feito da uva moscato. Certo. E está no mundo inteiro, tá? Moscato é uma uva fácil de plantar, é uma uva que rende bem. É fácil de produzir vinhos com ela e agrada o consumidor, porque é uma uva muito aromática, aroma floral, intenso. Muitas vezes os vinhos vêm com um pouquinho de açúcar, como eu acabei de falar agora, que ajuda a agradar o consumidor. E está disseminada. Você vai achar em qualquer país produtor moscato, com diversos nomes e sub-variações. Né?
Vou terminar com a pergunta do Lucas. É o seguinte, todos esses livros que você escreveu, tinha um copo de vinho do lado? Quantas garrafas você bebeu para escrever tudo isso?
Olha, todos tinham na hora de escrever, mas na hora de editar e revisar, não era o café mesmo. E olha, em especial o livro Diário de um Náufrago, que eram as minhas viagens pela Europa, quando eu falei, eu já era profissional, mas não no padrão que eu estou hoje, eu muitas vezes escrevi sobre a influência do álcool. Tá certo. Então, eu escrevia, vocês saberem, eu escrevia no caderninho, não era computador.
Certo.
Eu estava sempre viajando de trem, com uma mochilinha. Na mochilinha tinha uma garrafa de vinho, um saca-rolha, uma taça e um caderninho, uma caneta. Então eu ia viajando, fazia piquenique em jardins pela Europa inteira, visitando museus. Então eu cansei de sentar num banquinho de praça. Na Europa isso é comum, né? Hoje em dia, aqui no Rio, você é assaltado, levam tudo. É. Não deixam nem a roupa do corpo. Certo. Então lá eu cansei de escrever esse livro sentado no parque, tomando um vinho, comendo uma baguete com queijo e com meu caderninho. Eu editava no caderninho, eu tenho esse caderninho até hoje, rabiscado, com setinha para cá, setinha para lá, foi uma experiência diferente. Hoje em dia é tudo no computador, né? Ou no celular, hoje em dia eu escrevo notas de degustação com os polegares.
É diferente, mas enfim, tem que se adequar, né?
É diferente, sim, é diferente, mas foi divertido. Você perguntou por vinho, sim, claro, consumo vinho.
Mas sabe que eu ainda tenho o caderninho e a minha caneta. Claro que não é vinho, não é esse trabalho teu, mas eu não consigo me livrar disso, não. Copelo, obrigado. Obrigado por essa conversa e um bom fim de semana para você.
Obrigado, gente. Até segunda-feira.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo, Copelo com 2 L's, e pelo site dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, do Oeste do Estado, CBN Ponta Grossa, dos Campos Gerais e do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu.